Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Resposta.
Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Porque Sim Não É Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou o Bruno Vieira Amaral e hoje o tema está relacionado com as orientações do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, publicadas em julho, e que indicam que a confidencialidade médica na educação sexual, contracepção ou em casos de doenças sexualmente transmissíveis tem de ser garantida se o menor assim o desejar. Ou seja, na prática, os pais não têm de ser informados sobre problemas de saúde sexual dos filhos menores. Boa tarde, Eduardo. Como é que olha para estas orientações? Os jovens vão sentir-se mais confiantes para recorrerem a cuidados e aconselhamento médico?
Olá, Bruno. Eu olho com algum desconforto, em primeiro lugar porque eu conheço muito bem e respeito bastante a doutora Maria do Céu Patrão Neves, presidente do PNEV, e portanto nessas circunstâncias, e julgando ter acompanhado ao longo de muitos anos o pensamento dela em relação à bioética, eu acho que entendo a razão de ser de um conselho, não é um parecer individual, de um conselho em relação a este tipo de recomendação. Todavia, eu devo-lhe dizer que vejo isto com algum desconforto, por várias razões. Em primeiro lugar...
Então vamos lá às razões.
Em primeiro lugar, eu trabalhei durante muitos anos numa maternidade, eu lancei consultas de adolescência numa maternidade, e já nessa altura eu me preocupava muito com este equilíbrio, ou seja, claro que nós temos que respeitar a privacidade de um adolescente. Todavia, um adolescente é um menor e, obviamente, que um ato médico não pode ser administrado à base do conhecimento e à margem do conhecimento e da autorização dos pais. Sob pena de se criar aqui uma espécie de um país, duas leis, que não podem bater certo. Ou seja, para todos os efeitos... Nós estamos a falar de crianças, tecnicamente são crianças, mesmo que tenham menos de 16 anos, compreendo que a sua opinião seja relevante e deva, aliás, ser tomada em consideração, todavia, os pais não podem estar à margem de tudo isto, até por uma razão simples. No limite, os pais podem entender que aquele ato médico foi... feito à margem da sua autorização e do seu conhecimento e, parece-me a mim, tem toda a legitimidade para questionar a sensatez de tudo isso. Por mais que, por outro lado, numa recomendação como esta, se fale da necessidade de se fazer contracepção, de se tomar em consideração a saúde sexual e reprodutiva, mas, todavia, isto tem que ser, de alguma forma, respeitado. Eu entendo que, de determinada altura, eu perguntava muitas vezes, mas calma, nós estamos a falar de obstetrícia pediátrica ou estamos a falar de pediatria, estamos a falar de quê? Porque, obviamente, numa circunstância como essa, eu percebo que a maior parte dos pais tem a sensatez suficiente para aceitar que um pediatra, por hipótese, diga... Até certo ponto, sim, é muito bem-vinda a sua presença no curso da consulta da sua filha, mas se não vir inconveniente, há aqui um bocadinho da consulta que eu gostava de estar só com ela. E os pais, com toda a sensatez, percebendo, aliás, o que está em jogo, eu não tenho dúvidas que reagirão com gratidão, até porque, obviamente, é a saúde dos filhos que está em causa. Todavia, eu não acho que aquilo que esteja em questão seja a curiosidade, ou seja, como se dá a entender, a curiosidade dos pais em relação à vida sexual dos filhos.
Fala-se disso, que não há direito, não existe o direito à curiosidade. Esse é um dos termos, são usados assim. Mas estamos a falar em questões que não é, que é muito mais do que mera curiosidade pela vida de alguém, sei lá, de um vizinho.
Como é evidente. E eu entendo que, no limite, um clínico, entendendo ou presumindo ou até chegando à conclusão que a mãe, o pai desta jovem não subscreve, bom, uma tese como esta, e se um clínico entender que o seu bem-estar, a sua segurança, a sua saúde, no limite, pode estar em causa, há sempre dilemas éticos que depois podem ser dirimidos por uma comissão de ética de uma unidade hospitalar, sem que seja preciso, como antes se fazia invariavelmente, de recorrer a um curador de menores. Mas a mim preocupa-me tudo isto, porque a determinada altura, percebendo eu que é muito importante que fique claro, bom, a saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes, é muito importante. Não se trata de criarmos aqui obstáculos subtis ou ínvios em relação à sexualidade, nada disso, nada disso. Pelo contrário, mas também temos que ter a prudência e a sensatez de dizer, cuidado, que ainda assim os pais são sempre, até que eles sejam maiores, responsáveis pelos atos médicos protagonizados sobre os filhos e, portanto, se se abre uma fresta destas, por mais que sejam exceções muito claras em relação à lei, nós estamos a criar um clima que pode se tornar escorregadio e que pode abrir para situações que acabam por ser, no mínimo, muito desagradáveis.
E apesar destas orientações falarem também de saúde mental, de comportamentos aditivos, incluindo nestas exceções em que os pais não terão esse direito à curiosidade, como é referido, estas orientações centram-se muito sobre a saúde sexual. Não haverá aqui depois, precisamente por se centrarem estas orientações no plano sexual, da saúde sexual e reprodutiva, não haverá aqui um território cinzento em que não se sabe bem se o que está em causa é moral ou é mesmo saúde física ou bem-estar físico dos menores?
Eu acho que não é só cinzento, eu acho que é mais opaco até. E, portanto, nessas circunstâncias, por mais que eu entenda o dilema ético, volto a dizê-lo, eu não acho que possa dar espaço à opacidade. Mas eu entendo que é muito importante falar-se de saúde mental. Tenho muita pena que só se tenha dado crédito à saúde mental com outros olhos depois da pandemia, mas, de repente, a mim cansa-me que a saúde mental possa começar a ser usada quase como uma espécie de slogan que serve para justificar tudo e mais alguma coisa. Sejamos razoáveis. Eu entendo que a saúde mental é absolutamente preciosa. A saúde mental de um adolescente, sem dúvida, também o é.
Mas é o também, para os pais.
Claro, em absoluto. Agora, era o que faltava, que os pais não tivessem absoluto direito de ser informados em relação aquilo que se está a passar com o filho. E volto a dizer, nós conversarmos com os pais a propósito de um acompanhamento ou de uma consulta com um adolescente não significa, bom, estarmos a transmitir tim-tim por tim-tim tudo o que o filho disse ou tudo o que a filha disse, de modo absolutamente
nenhum. Claro, não é aqui uma espécie de delação.
Claro que não, por amor de Deus. Agora, eu canso-me de ver, inclusive, muitos psicólogos criarem uma parede, e essa parede não tem sentido, porque os pais têm absoluta legitimidade para serem informados. Bom, mas os pais são tão cuidadosos que têm invariavelmente o cuidado de não ser cuscuvilheiros, nem sequer curiosos, mas querem saber porque se está bem, se está mal, prognóstico, tempo de acompanhamento, o que é que se espera, o que é razoável fazer.
É que cria esta ideia de que, claro, os pais são responsáveis pelos seus filhos, pelos menores, mas que depois há áreas em que se presume, e aqui estamos a falar de diferentes áreas e muito abrangentes, se presume sim. em que eles já seriam autónomos e depois ainda há a questão da idade, que não se sabe bem com que idade, 14, 15, 16?
Olha, isto é uma discussão que se tem há muitos anos, porque para todos os efeitos eles são maiores aos 18, para efeitos de imputabilidade por geneiras graves que façam, são maiores aos 16. No que diz respeito ao direito biomédico, é obrigatório serem ouvidos pelo menos aos 14, para efeitos de se tomar em consideração aquilo que, no fundo, são comportamentos passíveis de estarem sob a alçada da lei tutelar educativa, são aos 12, e perante um divórcio, ou seja lá o que for que tenha a ver com o conflito dos pais. Bom, de uma forma absurda, digo eu, é obrigatório escutar as crianças em sede de juízo, quando muitas vezes se faz isto com uma leveza que é pouco razoável. E, portanto, ou bem que há uma lei e que é transversal para o bem de todos, ou tantas pequenas escapatórias, no limite, não protege os clínicos, não protege os pais e, em consequência disso, não protege os adolescentes.
Eduardo, é um tema de facto muito, muito complexo, muito, muito interessante e que preocupará certamente muitos pais. Poderemos voltar numa próxima oportunidade a discuti-lo, até para esclarecimento, que acho que os pais precisam, os pais e não só também os clínicos.
Claro, sim.
E eventualmente até os jovens que nos ouvem. Chegamos assim ao fim de mais um Porque Sim Não É a Resposta, o último desta semana. Estamos disponíveis em podcast nas plataformas habituais e no site observador.pt e pode sempre enviar-nos questões, dúvidas, partilhas através do e-mail eduardosa@observador.pt. Na próxima semana já teremos de volta a Judite França. Eduardo, desejo-lhe um bom fim de semana.
Também
um abraço e muito obrigado.
Um grande abraço.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.